Cine CB no ar, eu, Marcelo Bugarelli, ao lado da companhia sempre ilustre de Cibele Chacon e Elton Teles. Pessoal, como vocês estão?
Tô ótimo, e vocês?
Tudo certo, olá pessoal, olá ouvintes.
Gente, eu me lembro de um professor que falava que quando a economia está de pires na mão, a cultura também está. Como é que está o nosso cinema hoje? Elton Teles.
Pois é, a gente está vivendo aí, a gente está um pouco preocupado, acho que todos os profissionais envolvidos no cinema, né, no audiovisual brasileiro, estão um pouco preocupados porque está em discussão essa coisa da paralisação da Ancine, né, que é a Agência Nacional do Cinema. Só para contextualizar melhor para os ouvintes, eu tenho aqui uma colinha, foi emitido um documento recentemente pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, que sugere a paralisação de repasses públicos pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que esse é a principal ferramenta, vamos dizer assim, de fomento ao setor audiovisual brasileiro, tanto cinema quanto séries de TV também. E esse recurso, né, o orçamento dele vem do orçamento da União, mas também tem várias fontes. Em resumo, o que alguns filmes, séries e tudo mais, eles recebem, né, de orçamento, e o que eles recebem como dinheiro arrecadado volta para esse fundo, para sempre torná-lo sustentável, para sempre alimentá-lo. Então, esse fundo setorial do audiovisual, ele é usado para fazer filmes, tem um dinheiro aí do orçamento da União, mas também tem o cinema, tem de outras fontes, também do Codecine, por exemplo. Então, tudo ameaçado pelo TCU. Só complementando, o que eles alegam é a falha no sistema de prestação de contas feito pela Ancine. É o que eles alegam. Mas assim,
uma coisa não justifica a outra, né?
Não justifica. E eu acho uma medida muito predatória você parar, você paralisar isso, em vez de ver qual é o problema que está acontecendo ali e tentar solucioná-lo.
Eu acho muito interessante você falar sobre essa questão de leis, do fomento à cultura, porque eu vejo muita gente criticar a verba destinada à cultura sem fazer a menor ideia de onde ela vem. Então, assim, leis como essa do audiovisual, ou mesmo a Lei Rouanet, que é a tão mais famosa, que também vai de destino, né, à cultura, não é tirada do seu imposto. Não é um imposto que você, cidadão, paga ali, vão tirar da saúde ou vão tirar da educação para investir em um filme. Não é essa a questão. Na verdade, por exemplo, uma Lei Rouanet, acho que o Bugarelli ele consegue até explicar melhor do que eu, você tem o direito à captação de determinada verba e você vai até empresas que aí sim fazem repasse no lugar da tributação dos impostos, não é isso, Bugarelli?
Isso mesmo.
Então não tem uma retirada de outros lugares, vou investir em cultura, mas a saúde está péssima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Esse argumento ele começa completamente falho.
São setores diferentes, não tem como você tirar da cultura e colocar na saúde, né? Isso
E você não está tirando sentido do imposto que você paga, cidadão, ali no final do ano. Então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então realmente, essa decisão ela é completamente predatória e ela vai acabar com o cinema nacional, se isso continuar, né? Se isso for colocado realmente em prática.
Até então, antes da Lei Rouanet, você já tinha o dinheiro carimbado para a saúde, carimbado para a educação. Porque se reclamava, poxa, o Brasil nunca tem nenhum recurso para a cultura, né? E a Lei Rouanet, justamente, ela não é obrigatória, quer dizer, as empresas que quiserem participar, participam porque querem.
Não
fazer,
sai do nosso bolso.
Não sai, é o imposto da empresa para a União. Ali você tem a dedução de 4% para a Lei Rouanet e mais 1% para os outros setores, como é o Fundo da Infância e da Adolescência, que você pode dedicar 1%, o Fundo do Idoso e o Fundo também do Esporte também, né? A Lei Nacional dos Esportes. Então você tem um mecanismo que tem dado certo, né? Tem suas falhas, lógico que tem suas falhas,
que precisam
tem
ser
que ser corrigidas,
sim,
né? Mas você querer demonizar todo mundo, acho que isso realmente é uma coisa muito injusta.
A paralisação da Ancine, assim, é um grande retrocesso para o cinema nacional, porque são anos que a gente precisa ter para ganhar respeito, ganhar reconhecimento, visibilidade no exterior e tudo mais.
Nem só no exterior, próprio dentro
aqui
do país,
dentro também,
né?
Exato. Mas são anos para conquistar isso e para acabar num estalar de dedos, sabe? Se acontecer essa paralisação, é um desmonte assim, da política cultural brasileira mesmo.
Para o
a retomada ela é tão curta, né, Buga? Porque parece que a gente tem um cinema longo e com vários sucessos. Não, mas a gente teve uma interrupção, anos de ditadura, de fechamento do cinema. A retomada ela vem da década de 90 para cá.
Cada 20, 25 anos.
A gente está engatinhando ainda, né?
Cada 20, 25 anos você morre e tenta renascer de novo.
Pois é.
Você não consegue ter uma história aí. Só para o ouvinte entender, quando você começa a ver um filme nacional, pode perceber o quanto tem de empresas atrás daquela obra, né?
A gente não vê isso no cinema americano, né?
É, você não vê, já existe, é uma indústria que se fomenta lá,
sim,
né? Mas aqui você vai vendo quase 5 minutos, às vezes posso estar exagerando, mas só
apoios.
De patrocinador e, sim, apoio no início do filme, ainda bem que tem, é isso que sustenta, né?
Uhum. E junto a isso, junto à questão da paralisação da Ancine vindo pelo TCU, também tem a recente anúncio que a Petrobras não vai patrocinar vários eventos de cinema aqui no Brasil também, e eles cortaram a verba para vários patrocínios culturais, que eles patrocinavam vários filmes também,
curtas metragens brasileiras também, né? Os curtas-metragens eram em grande maioria patrocinado ou veiculado, pelo menos, no portal ali da Petrobras, né? Assim, então é um apoio muito grande pro cinema, entre outras áreas da cultura.
Que acaba perdendo. Eu tenho aqui, tem uma cineasta nacional que é a Laís Bodansky, ela é diretora do filme Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, e ela é diretora da SP Cine. Ela deu uma declaração, eles fizeram uma carta aberta pro TCU, pra União, e um dos pontos que eu destaco, ela diz que põe em risco um setor responsável por alavancar anualmente mais de 20 bilhões no PIB do Brasil e empregar mais de 330 mil trabalhadores. Ou seja, com a paralisação da Ancine vai ter um corte aí, vai ter um desemprego monstruoso, sem falar que como fazer para o que precisa ser feito para convencer o pessoal de que o nosso cinema é muito importante, sabe? Tanto dentro do país quanto fora.
E outra coisa que também aí tá em discussão é a questão de que antes havia uma lei em que uma porcentagem das salas de cinema deveriam exibir filmes nacionais. Você precisava dessa porcentagem para incentivar, para fomentar toda essa produção. E agora está muito... Está em discussão, né? Estão querendo tirar essa lei. E a gente vê, por exemplo, no mês passado, o filme Vingadores, ele ocupou praticamente 90% das salas de cinema, um único filme estadunidense. Então, vai ser cada vez mais difícil ter produções nacionais e a gente ter acesso a essas produções também, né? Então, é uma coisa que a gente precisa discutir muito, assim. Acho que a gente tem que levantar essa bandeira, porque o cinema nacional, ele está correndo sérios riscos de acabar.
E um ano que a gente não esperava muita coisa, nós estamos com o Festival de Cannes, né?
Pois é, nesse mês de maio acontece o maior festival de cinema do mundo, que é na França, Festival de Cannes, e no ano que a gente está discutindo aí a paralisação do cinema nacional, 5 filmes brasileiros, isso é inédito, 5 filmes brasileiros foram selecionados para esse festival, incluindo o Bacurau, que está na mostra competitiva principal do evento. Ou seja, o cinema nacional é bem visto lá fora, e isso assim... E não só por ser bem visto lá fora, mas essa coisa de você... É a coisa da vizinhança mesmo, né? Da cultura brasileira ser exportada para fora com uma velocidade muito extraordinária.
E é uma cultura brasileira, não a cultura paulista ou carioca. Porque você está falando de um filme que é feito pelo Kleber Mendonça Filho, que é dessa nova leva de cineastas pernambucanos. Então, assim, mostra o Brasil de norte a sul, de leste a oeste,
né?
Mesmo, né? E a gente tem que falar sobre isso.
Não pense que o cinema nacional sejam esses filmes para vender pipoca que aparecem assim, comédias.
Né?
É também, mas não é só isso.
Né? Não é só isso, mas esses filmes também mais comerciais, né? Geralmente, Minha Vida em Marte, esses filmes com Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, que fazem bastante sucesso, as comédias, né, da Rede Globo.
É emprego.
Gera muito emprego e também eles precisam do dinheiro da Ancine, do Fundo Setorial Audiovisual para acontecer. Então, isso nós não estamos falando aqui só de filme autoral, filme cult,
independente, né?
Alternativo. A gente está falando de filme comercial. O cinema nacional
respira... Tropa de Elite, né?
Exato.
A gente tá falando de filme grande.
O cinema brasileiro respira por aparelhos e precisa ser revisto, porque já comentou aqui, teve nos anos 90, né, o Fernando Collor com a retomada, né, Buga?
Nós tínhamos lá em Brafilme, que era uma empresa estatal que vigorou até o meados dos anos 80, a Embrafilme, interessante, né? Você tendo uma empresa, justamente na época da ditadura militar, você conseguiu realizar assim mesmo grandes filmes, né? A Dona Flor e Seus Dois Maridos foi um sucesso mundial. Ganhou até um remake americano, né? Mrs. Flower.
A década de 80 que foi mais fraca, né?
Foi, começou a decadência também, aí foi a crise econômica e tudo mais. E quando chegou o Collor para resolver, entre aspas, a questão econômica, foi cortando tudo, e acabou inclusive com o Ministério da Cultura, virou uma secretaria na ocasião. E a Embrafilme depois ficou com o Ipojuca Pontes, que é um cineasta, não digo que ele seja até ruim, eu já vi umas obras dele. Ele é bem acima da média, mas ele já foi bem para terminar já a Embrafilme, né? Já tava...
teve um congelamento geral das atividades de fomento, né, à produção audiovisual no Brasil, né?
A partir de então, né? Mas a década de 90, quando nós tivemos a retomada, um desses filmes foi da Carla Camurati, né?
É, a Carlota Joaquina.
E agora nós estamos precisando da resistência, né?
Eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. A história, ela tá aí para ser revista, né? Então, vamos olhar para trás e não vamos repetir isso. E não vamos acabar com o nosso cinema, né, gente?
Pois é, eu espero que seja resolvido da melhor forma possível. Eu acho que ainda vai rolar muita discussão, muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda. E vamos aguardar.
Mas aí, falando em cinema nacional, o que a gente vai fechar o programa ouvindo o quê, Buga?
O que será? A versão aqui é A Flor da Pele. Nós temos A Flor da Terra, que é uma letra um pouco diferente, e temos A Flor da Pele, que é o tema do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos.
Vamos acabar então o programa de hoje alegre, pra cima, né?
Otimistas.
Não sei tanto.
Não tanto.
O que será que será, né?
Mas vamos ser otimistas.
Mas com um bom filme.
Ah, sim, entendi.
Até semana que vem.
Até semana que vem. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão replicar. Porque todos os hinos irão consagrar. E todos os meninos vão desinvestir. E todos os destinos irão se encontrar. Mesmo padre eterno e nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar.